Vai começar. Aposta Cast.
No episódio de hoje do Aposta Cast, nós vamos tratar da Premier League. Sim, senhoras e senhores, o maior campeonato do mundo. Convidamos um cara que manja. Explicar pra gente o que a gente deve prestar atenção, observar nessa retomada. É o Marcos Merola, é um apostador profissional, vive disso e vai compartilhar com a gente. Vocês têm que escutar o que tem a falar, a opinião de quem entende. A gente aqui só dá pitaco, o cara manja. Bruno, você entende o que da Inglaterra para ajudar a gente aqui?
Cara, eu entendo que a Inglaterra é uma ilha, só isso. E outra coisa, a Premier League tem um leãozinho lá, então provavelmente tem alguma coisa a ver com a África, né?
Tá bem ali, tá bem ali. Gente, para tirar todas essas dúvidas e esquecer essas bobagens que o Bruno fala, tem que acompanhar daqui a pouquinho com a gente. Legal? Valeu!
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.
Olá, esse é o ApostaCast, eu sou o Rodrigo e vamos falar hoje, ai, 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 que preguiça, fazer isso aqui sozinho toda hora cansa, rapaz, não tem ninguém me ajuda, tá louco. Bruno, você veio aí, cara?
Eu tô te ajudando aqui, rapaz, eu já tô aqui há meia hora, tu não chegou ainda?
Pois é.
Pô, brincadeira, tá tomando café com granola, tá fazendo breakfast.
Olha, breakfast é coisa para inglês ouvir, viu? Aqui no Brasil não tem isso, não.
Opa, eu acho que faz sentido para hoje, hein?
Será? Mas, cara, semana passada eu tive que dividir espaço contigo aqui e já tive aqui alguns feedbacks, cara. Eu não sei, o pessoal falou que gostou do que eu falei, das coisas que você falou, sim. Ninguém falou nada, cara.
Ninguém falou nada.
Você recebeu alguma coisa aí?
Nada. Não, eu recebi algumas coisas aqui, eu percebi aqui, Edson de Quadra. Lá do Pato Branco, falou que o episódio da Liga foi de rachar o bico, valeu. Teve a Sandra Fumagalli, lá de Osório, no Rio Grande do Sul, tchê. Ela falou para o Disconze não cortar o cabelo, porque senão vai dar red. E o Oswaldo de Pietro, lá de Cuiabá, disse que duvidar do Messi é uma heresia. O Papa é argentino. Então, quer dizer, eles estão falando do episódio passado que a gente achou que o Messi não ia fazer nada mais, né?
Não, eu parei de escutar no meu cabelo. Como é que ela sabe do meu cabelo se aqui é um podcast?
Provavelmente você faz aqueles videozinhos lá, né, no TikTok. Então daí quebrou, né, cara? Quebrou.
Ah, sei. Eu achava que ninguém tava ligado nisso, cara. que dureza. Beleza. Galera, esse podcast vai ser lançado num dia diferente. Por quê? Porque tem algo muito importante para começar e vai ser no dia mesmo que esse podcast for ao ar, que é a volta, nada menos do que a Premier League, o campeonato mais rico do mundo. Bruno,
não que só... fica na França, né? Isso? É na França também?
Não, cara, eles inventaram o jogo, né, cara? Temos que achar quem possa explicar para gente aí. E a Paty fez uma pesquisa legal aí no Instagram, no Facebook. E nós vamos conhecer quem foi o convidado escolhido para falar com a gente, explicar, ensinar como é que a gente deve apostar e ganhar dinheiro nessa volta da Premier League. Seja bem-vindo, Marcos Merola. Tudo bem, Marcos?
Fala, pessoal. Bom dia. Prazer estar falando aqui com vocês.
Legal. Marcos, você é o cara que vai nos guiar aí pelo caminho de tentar entender o que a gente deve saber especificamente dos times, do campeonato, que situação se tá. Eu não lembro mais quem estava ganhando, se tiraram os pontos do City ou não. Então você vai ajudar a gente nisso aí. Mas antes eu quero saber um pouco mais sobre como é que você tem lidado na tua vida com as apostas, para que o público possa te conhecer. Você vive de aposta, você é apostador, você é tipster. Conta um pouquinho da gente pra gente sobre você, Marcos.
Certo, vamos lá então. Até o início desse ano, eu dividi a profissão de apostador com uma carreira de concurso público. Era concursado, trabalhava na Caixa Econômica Federal e em janeiro desse ano eu decidi largar o concurso, tirei uma licença por interesse particular e hoje eu sou exclusivamente apostador profissional. Eu faço as minhas apostas e a partir dessa volta da Premier League eu vou começar a escrever tips e também enviar apostas para o Quero Apostar.
Ah, legal, legal. É concorrente, mas é tudo gente boa. O problema já convidou, o pessoal de lá já vieram aqui para falar com a gente. Agora, você sabia qual é a característica principal de um apostador profissional, Marcos? Pegadinha essa, né? Tem muita coisa para falar, mas tem uma característica que todos têm. Você sabe qual que é?
Não, qual que é?
Nós já fugimos de agiota. Quando você vai levar um corridão de agiota, cara, você não é profissional, bicho. Lamento informar.
É, bicho, a agiota é o quarto prato da mesa aqui.
É porque eu era bancário, né? Então eu não precisava.
Puta, o cara quebrou o banco lá. Quebrou a banca e o banco.
O Merola, você fala da onde, Merola?
Eu moro em Goiânia, Goiás.
Nossa, boa, boa. Escuta, começasse nas apostas quando, mais ou menos assim?
Certo. Então, eu comecei, na verdade, eu conheci as apostas assim que eu me tornei maior de idade, aos meus 18 anos, através do meu irmão. Só que eu fiquei muito tempo aí levando ela sem ser de forma profissional, sem especialização, nem nada. Porém, faz mais ou menos uns dois anos e meio, que eu virei a chave para o profissionalismo e que chegou ao ponto de me permitir largar um concurso público para ficar só com isso.
Aqui tem coragem! Nossa!
História de vida, hein?
Em Goiânia ainda tem aquelas pamonhas salgadas recheadas aí, que o pessoal nos bairros faz, que é uma delícia?
Toda esquina você acha uma, e de todo sabor que você imaginar também.
Eu tive algumas vezes aí, a lembrança é boa, beleza. Eu só não gostei de uma pimenta que botaram num prato com pequi e guariroba, é isso?
Variroba.
Meu Deus, tomei umas 5 latas de cerveja, comi uns 5 pão francês, mas não saía.
É, às vezes o pamonha é o turista, tá ligado?
Pamonha e tongo, né? Mas beleza, beleza. Agora vamos falar como que um cara aí do sertão do Brasil, Goiás, a terra dos parceiros, sertanejo, foi cair na Premier League, cara. Como é que você descobriu que você queria estudar? Bom, não é difícil com tanto jogador bom, tanto time famoso, o futebol realmente encanta, mas o que pegou você assim que te conquistou a Premier League?
Então, no início da trajetória, né, eu dava tiro para todo lado, apostava em todo tipo de campeonato. A partir de um momento eu comecei a filtrar mais, só que ainda não era um filtro muito bom. Eu apostava em equipes grandes. Na Alemanha eu ia lá no Bayern de Munique, no Borussia. Na Inglaterra eu ia lá nos 6 grandes, Manchester United, Arsenal. Itália na Juventus. E aí eu vi que não estava dando certo, porque eu conhecia o time grande, mas eu não conhecia seu adversário. E você apostar conhecendo só um time é um tiro no pé que você está dando. Então eu cheguei à conclusão que eu precisava de uma liga para me especializar, que eu precisava ter informações tanto do primeiro colocado quanto do último. Deveria ter o mesmo nível de conhecimento de todas as equipes. E aí, por ser um campeonato que o jogo é muito intenso, ocorre muitos gols, as equipes sempre estão buscando gols, eu decidi me especializar na Premier League. E aí eu comecei a assistir praticamente todas as rodadas, eu assisto quase todos os jogos, só não assisto quando tem 6 jogos em simultâneo, que aí eu também não consigo, mas depois vejo os VTs. E cada vez mais eu fui me apaixonando ao ponto que a rodada começa no sábado de manhã, na sexta-feira à noite eu fico ansioso, com dificuldade de dormir, já querendo que chegue sábado logo para eu poder assistir e apostar na Premier League.
Maravilha, maravilha. Esse ano nós tivemos aí o azar da pandemia, o futebol sofreu obviamente bastante, né? Foram que, uns 3 meses parada a Premier League, é isso? Mais ou menos?
100 dias.
100 dias, né? Pouco mais. Em relação às regras para o retorno, quanto tempo os times tiveram para trabalhar, para treinar, para se ajustar para esse retorno?
Então, isso eu acho que a Premier League se preparou muito bem. Eles fizeram todo um planejamento para essa volta. Eles já estão treinando a 30, 40 dias. E o principal é que faz mais ou menos umas 2 semanas que foi liberado o treino com contato físico. Então isso permitiu que as equipes pudessem fazer jogos treinos, tanto entre elas, quanto contra times da segunda divisão. Então eu acredito que o ritmo de jogo não vai faltar nessa volta pós-pandemia.
Pois é, mas o futebol inglês, ele tem uma característica que a gente acompanha, que ele é muito rápido, intenso, e os caras jogam para fazer gol o tempo inteiro. Difícil aquele toquinho pro lado que o futebol latino tem mais por característica. E principalmente depois de fazer 1-0 fica aquela enrolação que até algumas ligas até tem. Mas na Inglaterra, não. Então essa exigência natural do estilo deles não vai ser pior comparada com outras ligas. A liga alemã também tem um pouco disso, né? A gente já pode traçar uma certa comparação. Como é que você pensa?
Então, eu penso que se diminuir o ritmo vai ser algo não muito relevante, justamente por essa preparação que eles fizeram. Eu estou acompanhando o Instagram das equipes e assisto a alguns jogos treinos lá que eles estão disponibilizando. O ritmo parece estar intenso. E ainda tem o fator de ter as 5 substituições, né, que também vai ser adotado para a Premier League. Então eu não vejo uma queda de ritmo muito grande. Se acontecer, eu acredito que vai ser uma coisa bem pequena que não deve atrapalhar o campeonato e nós apostadores.
Beleza. Eu acho, meus amigos, eu acho assim que o que vai fazer falta é a torcida. Porque a torcida dos ingleses, bicho, a gente até torcia, eu assistia e de vez em quando pensava-se que alguém ia morrer, né? Pelo menos na década de 80 era assim, né?
Sacanagem.
Né? Pô, um alambrado ia cair, alguém ia invadir. A gente sempre tem essa torcida, né? Inclusive as odds eram bem altas pra isso.
Ô, Bruno, você sabe qual é o grito de guerra dos hooligans?
Cara, não sei, cara. Qual é?
Aquele... Ah! Que tá morrendo. Pegou um tiro, uma facada.
É o grito de morte. É o grito de morte.
Seguinte.
Deixa eu fazer uma pergunta. Uma perguntinha, pode ser, Rodrigo?
Claro.
É verdade que eles fizeram um tal de passaporte da quarentena para os jogadores, uma coisa assim? Eu não sei se eu ouvi falar sobre um passaporte chamado meio passaporte sanitário. tem até um código de barra que o cara tem que entrar no campo, se for reprovado o código de barra, o cara não entra.
O que eu sei que eles fizeram foram várias ondas de testes e eles estão fazendo. Cada testagem, mais ou menos aí, em torno de 1.000 pessoas, né, incluindo jogadores, comissão técnica e familiares. E se eu não me engano, o teste que mais deu caso positivo aí foram uns 3, no máximo. Então acho que a liga está bem preparada para essa volta aí, para a segurança de todo mundo que participa da partida em si.
Eu fico imaginando o que dá no Brasil, né, Rodrigo? O que tu acha? Fazer um código de barra, passaporte sanitário, quando passa dentro do campo, antes de entrar no campo, aparece todas as perebas que o cara tem. Dengue,
zika. 12 caixas de cerveja, 15 quilos de picanha.
Atraso na pensão.
Marcos, na tua opinião, qual time você acha que teve melhor organização, se preparou melhor, se é que teve algum que conseguiu trabalhar melhor que os outros, né, nessa parada aí?
Então, na minha opinião, eu acredito que em termos de preparação não teve ninguém que se destacou. Acredito que todos os times estão bem preparados. Porém, tiveram aqueles que, na minha visão, foram favorecidos por essa pausa. E o principal para mim é o Tottenham, que vai ter a volta aí do Kane e do Son, que estavam praticamente fora da temporada e com essa pausa vão permitir jogar mais 9 jogos. Dessa forma, o Mourinho vai parar de chorar, porque toda entrevista coletiva, o time dele não ganhava e ficava chorando o desfalque dos dois. Então, para mim, o Tottenham foi o principal beneficiado nessa pausa.
Faz sentido. Realmente, o time do Tottenham sem o Harry Kane, o furacão, é outro time, né? Enfim, com certeza ele vai ganhar com isso. Falando agora da liga em si. Olhando a tabela aqui, o Liverpool está com a mão na taça. O Liverpool tem 82 pontos. E o segundo colocado, Manchester City, tem 57. Essa pontuação de 57, eles tiveram alguma penalidade ou foi natural mesmo?
Não, foi natural mesmo. Eles estão com um jogo a menos só, que é o jogo de quarta-feira agora contra o Arsenal. Mas é a pontuação normal mesmo, né? O Liverpool que tá esse absurdo aí.
Incrível, incrível. Né? Faz tanto tempo que parou que eu já tinha esquecido que tinha essa diferença tanta. Sabia que ele estava na frente, mas eu falei, ué, será que é tanto assim? A punição ao Manchester City vai ser só na Champions League, é isso?
Isso. A punição, ela não vai interferir na pontuação do campeonato. É uma pontuação, é uma punição apenas para competições europeias, que deve ser decidida aí no mês que vem, se ele vai ficar aí duas temporadas sem disputar a Champions League, igual foi, se ele vai ficar uma, ou se ele vai conseguir tirar a punição e jogar normalmente a Champions.
Beleza. Assim como outros campeonatos, a Premier League não tem só o título em disputa, né? Nós temos 4 vagas para a Champions League e uma para a Europa League, a Liga Europa. E também são 3 os rebaixados. Tem alguma regrinha especial nesse rebaixamento? Tipo, 2 caem fora e 1 vai para a repescagem? Como é que é isso aí da rebaixamento?
Não, Premier League não tem isso não. Premier League, os 3 últimos automaticamente já estão rebaixados.
E a luta está braba. Norwich destacado mais embaixo, depois Aston Villa, Bournemouth, Watford, West Ham, Brighton. Eles estão com 25 a 29 pontos, fora o Norwich, que está com 21 só. Ou seja, vai ser 5 times, mais ou menos, para 2 vagas caindo, considerando que o Norwich caia. Na tua opinião, desses times aí, a gente aqui torce muito pro Watford, porque ele é patrocinado pelo Sportbet.io, que também patrocina esse podcast. Ou seja, nós somos Watford de carteirinha. Eles estão com um pezinho fora no saldo aqui, porque tem 3 times empatados com 27 pontos, o West Ham, Watford e Bournemouth. Então nós vamos torcer loucamente pro Watford. Na tua opinião, sem influência do patrocinador, nós já falamos que estamos propensos a torcer para alguém, quem que você acha que escapa desses aí? O Brighton é um time também com patrocínio a ver com as apostas, se não me engano. É alguma apostadora grande, algum grupo que comprou ele, se não me engano, o Brighton. Mas posso estar enganado. Como é que você vê essa luta pelo rebaixamento, Marcos?
Então, patrocinadores da parte, eu acho que o Watford escapa. Na verdade, ele está nessa situação por conta do início do campeonato dele, que foi muito fraco. Ele já está no terceiro técnico. Só que ele melhorou demais com o atual técnico, que é o Pearson. Na verdade, ele não foi nenhum grande gênio, assim, não teve que fazer muita coisa. Os dois treinadores que passaram lá insistiam em jogar numa forma de jogo, que era o 4-2-2-2, e essa forma de jogo não dava certo. O Pearson chegou, colocou o time no 4-2-3-1, com os dois pontas lá, o Deulofeu e o Sar. O Sar tá jogando muita bola, destruindo o Liverpool, inclusive. E arrumou a equipe de um jeito assim que eu não vejo o Watford sendo rebaixado, porque ele tem muita qualidade. Outro time que eu confio bastante para poder escapar, e acho que essa pausa foi muito boa, foi o Brighton. Porque o Brighton, o estilo de jogo do atual técnico dele é muito interessante. Apesar do time ser considerado um time inferior aí na primeira divisão, é um time que tenta propor o jogo, tem a posse de bola, cria oportunidades. Só que como não estava conseguindo fazer os gols, criava muitas chances e não fazia, o treinador estava se perdendo nas peças utilizadas. Colocava jogadores que eu falando por mim, achava muito fraco, como um lateral direito esqueloto. E eu acredito que essa pausa aí foi boa para o treinador ver direitinho as melhores peças dele e o Brighton entrar no caminho e conseguir vencer. Então, para mim, esses dois aí, eles não caem.
Então, só para complementar o comentário que eu fiz um pouco antes, o Brighton, sim, ele tem como dono um camarada chamado Tony Bloom. Ele é dono, é um apostador, pesado, né? E é dono de uns 2 times, pelo menos, aí. Acho que é o Brighton e o outro que tem um nome difícil de falar, que é o Hove and Albion. Hove Albion. Deve ser de outra divisão, né? Segunda, terceira, quarta.
O Merola. Hoje vai rolar o primeiro. Não é um clássico, né? Acho que é um clássico da segunda divisão, né? Que é o projeto Restart, começa com que jogo?
começa com Aston Villa contra o Sheffield United.
É, não é aquele super clássico e tal, né? A impressão que tem é que eles colocaram uma bucha de canhão pro primeiro jogo, né? Tipo, vamos colocar esses dois aí pra ver o que dá, se vai dar certo.
O Aston Villa não era o time que o roqueiro Elton John era dono?
Não, é o Watford.
Watford, ah, tá, confundi. Mas o Aston Villa já foi um time famoso da primeira divisão, caiu pra segunda. E depois subiu de novo. Já o Sheffield é um timão, é um time assim com carona de segunda divisão, mas que tá bem, né?
Sim, o Sheffield era cotado como um dos grandes favoritos a ser rebaixado nesta temporada. Só que o time tem uma organização tática assim fenomenal. Eu acho que é o time que menos variou peças durante toda a Premier League. E ele tem um jeito de jogar ali que muitos não gostam, porque é muito cruzamento na área. Só que é uma coisa muito diferente do que a gente vê aqui, por exemplo, no Brasil. Times que propõem ficar cruzando bola na área. Aqui você vê time cruzando 40, 50 bolas na área para um centroavante brigar. O Sheffield, ele tem pelo menos ali, quando cruza uma bola na área, pelo menos 3, 4 jogadores na área. Então eles são muito eficientes nessa proposta, são muito fortes defensivamente e por isso que estão aí na sétima colocação brigando pela Liga Europa.
E artilheiro ali, artilheiro, gente, como é que tá os artilheiros aí?
O artilheiro, eu não lembro se o Vardy foi ultrapassado, mas a disputa tá...
Não, né? ele segue como artilheiro.
Ele segue, né? Porque ele ficou um tempo aí, ficou vários jogos sem fazer gols, voltou a fazer gol aí na reta final antes da parada. Então, o Vardy é o artilheiro do campeonato.
Ele tava com 19, acho que o próximo tem 16 ainda ali. Mas a briga é boa, né? O Kane, que costumava incomodar, tá fora... Tá voltando agora. O Agüero costuma fazer muitos gols. O Salah, né, pelo Liverpool.
Tem o Aubameyang também.
O Bumerang. Mas o Vardy tem 19 e o Agüero 16, Salah 16.
O Bumerang faz o gol a favor e contra ao mesmo tempo, é isso?
Chuta na frente e às vezes vai para trás, né? Agora, continuando na tabela, que tá interessante, realmente o Sheffield tá com 43 pontos. E o Manchester United com 45, que é a vaga para a Liga Europa. E 48, Chelsea. O Chelsea com 43 para 48, 5 pontos. Quantas rodadas faltam?
9.
9. São 20 times, 38 rodadas. São 29, faltam 9. É difícil. Faz parte. Agora vamos falar de quem vai ganhar esse campeonato. Liverpool, ok. Então, nós vamos falar das vagas tá entre Chelsea, Manchester United e Wolverhampton, além do Sheffield que a gente falou, para uma das três vagas da Champions League, considerando que o Manchester City deve ficar com uma delas, está com 57 pontos em segundo lugar, seguido pelo Leicester, que dá para dizer que é uma surpresa ou não, Marcos, porque eles ganharam o título de forma extremamente surpreendente, claro, 2015, eu acho. E depois eu acho que se tornou um time bacana de apostar. Eu gosto de apostar neles. As linhas geralmente não eram, pelo menos, tão exigentes em relação aos handicaps para eles. Agora está se tornando já mais ou menos um time grande. É impressão minha ou não ainda, Marcos?
Então, o Leicester, ele, depois do título, né? Ele ficou num certo ostracismo, ele não corria risco de rebaixar, mas estava no meio de tabela. Na temporada passada, chegou o Brendan Rodgers e aí deu uma outra cara para a equipe. Virou um time de posse de bola, um time que envolve adversário, passou a jogar como time grande. Muitos consideravam o Leicester um time forte para essa temporada, mas eu não sei se esperavam aí o time estar nessa terceira colocação, sendo que teve um momento que ele estava ali brigando perto ali com o Liverpool, aí tomaram uma goleada de 4-0 e o título já ficou para trás. E recentemente veio caindo o desempenho do Leicester também. Tem que abrir o olho, senão fica fora da Champions, na minha opinião.
Entendi. Porque na Inglaterra é o Big Six, né? Liverpool, City, Chelsea, United, Tottenham e Arsenal, né? São os seis maiores. Isso. Só que nós temos aqui no meio o Sheffield, o Wolverhampton e o Leicester incomodando. Porque depois desses aqui que a gente comentou, é a rapa, né? De vez em quando o Everton ali fazendo uma boa campanha, mas raramente alguma surpresa. Então, realmente, 58 gols marcados e 28 sofridos, saldo de mais 30, o Leicester não é à toa. Então, estar onde está não é somente acaso, depois de ter ganho o título. E o cara continua fazendo gol, né? O Vardy. Você sabia, Bruno, que o Vardy, quando jogava lá na quarta, quinta divisão, parece que ele andou jogando com um como é que chama? Quando o cara é preso, tem que usar lá uma presilha no pé lá. Qual o nome daquilo?
Tornozeleira eletrônica.
Tornozeleira eletrônica. É verdade ou é uma lenda?
Essa parte aí eu nunca li dele, não. Sei que ele começou em um time de Várzea, da nona, décima divisão. Foi subindo, chegou na quinta, quarta, até chegar no Leicester, que estava na segunda, se eu não me engano.
Eu queria comentar que na Várzea aqui, que a gente joga aqui, cara, quem não entrar com tornozeleira não entra, tá?
O cara da portaria pergunta, tá armado? O cara, não, então toma aqui uma faquinha. Hoje, já no retorno, nós temos um jogo que é o Manchester City contra o Arsenal. Vale alguma coisa pro Arsenal? O Arsenal tava vindo bem, tava 5 jogos sem perder, tá com 40 pontos, é o pior time do Big Six, então no mínimo tem uma torcida muito fanática, né, que acompanham eles. Quem não leu o livro A Febre da Bola, do Nick Hornby, leia! É um show de bola, é uma declaração poética de amor a um time, que é o Arsenal. E o cara conta a história da vida inteira dele em relação ao Arsenal, né? Desde pequeno, a família, o estádio, a loucura dele por aí em todos os jogos, as mulheres que passavam na vida dele, mas o Arsenal continuava. Até o dia que ele achou uma mulher perfeita, ela torce pro Arsenal, ela estuda o Arsenal, ela conhece o Arsenal tão bem como eu. Até bateu ciúmes, né? Nossa, ela sabe mais do Arsenal que eu, ela vai mais jogos que eu. Não posso, vou ter que largar ela. Muito bom, Febre de Bola, do Nick Hornby. É um livraço, virou filme, se não me engano.
E tem uma série muito interessante na Netflix, que é o The English Game, né?
Já viram? Isso, que fala sobre vários filmes, né?
Sensacional essa série.
Legal, pra quem tá acompanhando, fica aí ligado nos nomes que a galera fala, porque livro, filme sobre futebol, quem não curte, né? Então, isso de lutar por alguma coisa vai pesar aí nessa reta final para esses times que eu falei que estão mal, que nem o Tottenham e o Arsenal, porque matematicamente o Tottenham e o Arsenal têm chances de alcançar alguma coisinha, estão 7, 8 pontos, então eles vão dar um gás total, né?
Sim, inclusive, quando ainda estava se debatendo, né, a volta ou não da Premier League, o Mourinho era um dos defensores aí mais assíduos, querendo que voltasse à Liga. Acredito que ele tenha bastante esperança ali de chegar, quem sabe, numa Liga Europa, até Champions League. Eu acho, particularmente, que não chega. E também o Arsenal, né, que melhorou muito com a chegada do Arteta, que era, inclusive, auxiliar do Guardiola, o adversário de hoje, né, de quarta-feira. Mas eu acredito que essas equipes... acredito que não vai mudar o ímpeto. Na Premier League, como a gente disse aqui anteriormente, tem muita intensidade, muita vontade de ganhar. E eu não caio muito, principalmente para apostar, eu não caio muito nessa. Ah, esse jogo é importante para tal time, não é importante para outro. Então quer dizer que esse aqui vai ganhar. Então acredito que não vai ter influência disso.
É sempre importante, né? A correria do futebol inglês é impressionante.
Sim.
É muito legal. E como é que você vê o City nesse ano, o Manchester?
O Manchester City é um time que... é porque a gente tem como base as duas últimas temporadas dele, que foram absurdas, e a temporada do Liverpool agora, que também está sendo uma coisa absurda. Se você for pegar a pontuação dele hoje, em muitos campeonatos aí, ele seria o líder. Só que ele tropeçou e o Liverpool foi o time que perdeu ponto em apenas 2 jogos no campeonato. Eu acredito que a principal deficiência da equipe seja a falta de intensidade. Tem jogos que ele... na verdade, é inconstante isso. Tem jogos que eles entram, parece querendo fazer 5, 6 gols. Uhum. E tem jogos que eles entram numa preguiça danada, achando que vai fazer o gol a qualquer momento. E por isso que ocorreu os tropeços, onde hoje ele não ameaça o Liverpool pelo título.
Beleza, beleza. Deixa eu fazer uma pergunta. Falta falar, aqui,
o Rodrigo.
Vai lá.
O escanteio, cara. Eu sou tarado por escanteio. Eu gosto pra caramba de trabalhar. Eu prefiro escanteio do que gol. A liga da Inglaterra, eles gostam de trabalhar com escanteio. Eles trabalham bastante, eles treinam bastante isso, né?
Sim. Escanteio de dois toques. Eles são craques em dois toquinhos. Eles pro lado, sabe? Volta a bola até o meio de campo. Estão loucos por isso também. São tarados.
Sim. Eles, na verdade, o sistema tático padrão lá da maioria das equipes é com dois pontos, né? Seja no 4-3-3 ou no 4-2-3-1. Então eles fazem muitas jogadas de linha de fundo que ocasionam muitos escanteios. E os escanteios têm várias jogadas ensaiadas com toques curtos. E aí pode gerar mais escanteios ainda. Então é um campeonato bom para apostar nisso, sim.
Uma coisa importante aqui de lembrar a quem está ouvindo a gente, né? A cultura do cruzamento. Imagina só, o cara está indo pela ponta direita e antes de chegar na linha de fundo, sei lá, em qualquer altura aí, sei lá, 3, 4 metros antes, se o cara cruzar dessa posição, o atacante vai ter que ficar de costas pro gol para olhar a bola, ou de lado. Então a posição é uma, né? Agora, se o lateral, o atacante, for até a linha de fundo e cruzar para trás, o atacante vai estar de frente pro gol. Ele vai estar vendo a bola com os olhos abertos e vendo ela chegar. E quando bater na testa, sai um canhão de frente, né? É claro que o espaço vai ser mais curto, o goleiro tem mais chance de interceptar a bola, mas conforme for a velocidade ou a precisão do cruzamento, cara, é mortal. E a Inglaterra, eles têm essa cultura de o cara ir até a linha de fundo extrema e dar-lhe o pataço, que aonde bater ali, o goleiro não tem tempo de reação. É um critério técnico que, de repente, eles treinam melhor ou têm nessa cultura. Tô errado em pensar assim, ô Marcos?
Não, eles têm muito isso mesmo. Inclusive, eu vou mais além. Eles chegam bem próximo da área, às vezes até entrando na área ali pela lateral, e costumam, às vezes, cruzar rasteiro. O Manchester City mesmo é um time que cansa de fazer isso. Pode ver que o Gabriel Jesus, o Agüero, que são os atacantes da equipe, vira e mexe, faz gol, só empurrando a bola para dentro aí, sem goleiro nem nada. E são jogadas originadas assim, pelos pontas, cruza rasteiro para trás e eles estão lá para complementar.
Beleza. Vamos fazer um pequeno intervalo aqui.
Quiz do ApostaCast.
We shall not fight or fail. We shall go on to the end. We shall fight in the France. We shall fight on the seas and the ocean.
Que isso, Rodrigo? Era pra vir com o discurso do Churchill? Veio com o exorcismo do Saruman, dos Senhores da Noite?
Quiz especial sobre a Liga Inglesa. Vamos saber os conhecimentos. Conhecimentos do nosso amigo Marcos. Preparado?
O Merola pensou que ia escapar, mas não vai.
Vamos ver.
E não adianta estudar, porque aqui nosso tiro é aleatório. A gente pergunta qualquer coisa que não dá nem para imaginar. Beleza?
Vamos ver.
Respira fundo.
Inclusive sobre pamonha de Goiás.
Essas podem mandar.
Ladies and gentlemen, o quiz está de volta. E atenção, enquanto nós gravamos hoje, dia 16 de junho de 2020, um dia antes da volta, que vocês vão estar escutando esse programa já no dia da volta, dia 16 de junho, aniversário de um técnico muito importante da Premier League. Que técnico é esse, Marcos Merola?
Nossa, eu vou ter que chutar mesmo. José Mourinho?
Jürgen Klopp faz 53 anos hoje, dia 16 de junho. Ia chutar uns 4 nomes aí. Beleza, beleza. Um ponto pra nós, Bruno.
Ah, ele é o técnico do qual, que eu não sei, pô?
Liverpool. Pergunta número 2. Qual a diferença entre Grã-Bretanha e Reino Unido, Marcos Merola?
Não, isso não é um quiz, é um Enem.
É que tem Inglaterra, Grã-Bretanha, Reino Unido. Nossa. Eu como não sei o que aprender.
Meu palpite é que a Grã-Bretanha ela faz parte do Reino Unido, que é um conjunto de países.
Faz parte, sim, mas tem uma diferença. Tem um país que faz parte de um e não do outro.
Malvinas.
agora você me apertou, hein?
Vou chutar
isso.
Quem faz parte da Grã-Bretanha.
Escócia, o país?
Então, a Grã-Bretanha, Britain, é aquela ilha inteira que tem Inglaterra, Escócia e País de Gales.
Uhum.
O Reino Unido vai pegar a Irlanda, que faz parte da outra parte lá. Então a diferença é a Irlanda do Norte.
Certo.
2-0 pra nós. É, agora é mais fácil. O que é o Big Ben, Marcos Merola?
Big Ben é um... Não sei se é o principal, mas acho que um dos principais pontos turísticos que é localizado em Londres, na Inglaterra.
Isso tá certo, mas o que é o Big Ben?
É um relógio.
É, não é, não é um relógio. Eu nem pensava que era
um relógio. Não, é um relógio.
Big Ben é o sino que tá lá junto com o relógio.
Ah, essa foi pegadinha.
Pegadinha, eu cairia sempre.
Relógio.
É o Big Ben doidão, né? Porque, pô, a gente sabe que tem um relógio. Inclusive, a torre que segura lá também não é Big Ben. A torre chama-se Torre Elizabeth Tower.
Essa foi pegadinha.
Não diga não que quando ele vai atrás dessas perguntas, ele toma ácido antes.
Ah, tá explicado.
Eu podia perguntar coisas mais fáceis, por exemplo... Quem que atuou mais vezes com a camisa da seleção brasileira? Brasileira. Inglesa.
Até hoje?
É.
Wayne Rooney?
Exata! A resposta acertou um! Até acertar!
Toca o Big Ben! Toca o Big Ben! Demônio!
Ai, ai, ai.
Tava ficando com vergonha já, hein?
Falar em termos de Premier League e apostas, como é que você gosta de trabalhar assim, o teu jeito pessoal de apostar na Premier League, Marcos? Você tem algumas preferências, algum mercado que você gosta de apostar mais, apostar menos, handicap, gols, primeiro tempo? O que você gosta de trabalhar na Premier League, assim, pra gente poder passar isso pros nossos ouvintes?
Então, minha forma de trabalho na Premier League, eu trabalho quase 100% no mercado de gols, seja ele gols no jogo ou gols especificamente de uma equipe. Então, é o mercado que eu mais trabalho. E quase sempre as entradas são ao vivo. Eu faço a análise, estabeleço a linha que eu quero pegar no jogo, uma linha bem segura, espero o jogo começar, vejo se vai bater a linha, se não vai sair gol antes, e assim que bate, eu faço a entrada que eu planejei, independente do que está acontecendo no jogo. Por exemplo, eu quero apostar em gols do Arsenal, mas o Arsenal está mal em campo. Se eu fiz a análise pré-jogo e deu que o Barcelona vai fazer gol, eu continuo com a aposta.
É, meio radical. Então você confia muito em estatística, é isso?
Não. Na verdade, meu principal fator é o fator subjetivo. Eu assisto bastante jogos e assisto vários melhores momentos. E aí, vendo como as equipes jogam, vendo os principais jogadores, se eles estão em campo e tendem, nos últimos jogos jogaram bem, criaram oportunidades, eu levo isso em consideração. Estatística é uma coisa que eu pego bem pouco para decidir minhas entradas ou não.
É, porque o campeonato inglês é o que tem o maior número de dados estatísticos reunidos e oferecidos, tanto aos jogadores, apostadores, enfim, tem vários serviços que cobram por isso e fornecem uma quantidade absurda de dados. Mas, ter esses dados e não saber utilizar não resolve nada também. Então, continuando nessa dúvida aí, porque você comentou que gosta de fazer a sua projeção para os jogos, e aí, o que me pareceu estranho ou interessante, depende do que a gente vai entender de você, que mesmo se o jogo não tiver propenso a gols, mas a tua análise deu, você aposta. Claro que se faz um levantamento próprio de quantas vezes isso vai dar certo ou não, e se continua dando certo, você continua apostando. E tem dado certo, então, pelo jeito, Marco?
Sim, é uma competição assim, que eu sou altamente lucrativo e eu faço essa análise acreditando assim, pensando nos 90 minutos. Então, eu até prefiro, vamos supor que eu quero pegar aí o Arsenal para fazer um gol no jogo. Eu até prefiro que o outro time comece na pressão, atacando, que as odds vão subindo mais rápido. Então, eu penso assim, que nos 90 minutos, o Arsenal vai atingir o padrão dele que eu vi nos últimos jogos.
Ah, e muito importante isso aí, porque explica o ponto que eu estava em dúvida. Pô, mas se o time está jogando mal, você ainda vai... Tá, porque teve uma correção da linha, correção de preço, aí você, com análise geral, imagina que o time vai em algum momento dar aquele start e começar a jogar bem.
É uma legal, forma de inteligência, legal, né? Você já percebe que o time do Arsenal, por exemplo, ele tem uma adaptação ao longo do jogo, né? Isso ajuda nas odds e ajuda também na confiança e, claro, um pouquinho de fé, né, cara? Porque...
Sim. Tem, sim. Vamos, o time não vai. Vamos. Ai, ai, ai. E o Arsenal, especificamente, que você falou, é um time que tem esse traquejo de jeito de jogar que realmente dá raiva, assim, né? Pô, o famoso back Arsenal eterno, e o time tá lá naquela coisa, ele vai, não vai, você, meu Deus, cadê aquele Arsenal que de vez em quando joga como a gente quer? E não é assim. Interessante. Bom, para quem está começando as apostas e quer conhecer mais sobre a liga inglesa, você tem algum site, algum canal, algum jeito de você indicar para a pessoa estudar ou onde estudar, como estudar, para quem está começando?
Não, a principal dica é assista o maior número de jogos que for possível, que a pessoa tiver disponibilidade. E depois assistam os melhores momentos dos jogos. Os melhores momentos, todos os times da Premier League no seu canal do YouTube disponibilizam lá depois de alguns dias após o jogo. Então, para mim, isso vale muito mais do que qualquer estatística aí de melhor ataque, pior defesa. É ver como o time está jogando, principalmente as partidas mais recentes.
É, faz sentido, né? Acreditar no que tá lendo e tal, mas conferir com os próprios olhos, né? Tirar as próprias conclusões, porque...
Tem gente que confia muito mais nas estatísticas do que esse olhar subjetivo, né? E tem gente que se dá bem no subjetivo. Então é legal que o apostador tenha consciência mais ou menos aonde ele é mais lucrativo, né?
Eu erro tanto pela inteligência subjetiva quanto objetivo de dar. Eu erro dos dois jeitos. Eu chuto mal com a esquerda e com a direita.
Tu tens uma dupla personalidade na hora de jogar. E sempre
tem perdedor. Dois, né? Pés esquerdos. Dois pés esquerdos jogando bola e apostando. brincadeira, mas realmente tem gente que prefere não apostar na Premier League porque nunca dá certo, é muito difícil, o preço é muito justo e tal. Concordo, eu raramente aposto pré na Premier League. Prefiro aproveitar ali o ao vivo e ir no handicap positivo de um time que era o coitadinho, mas que está jogando bem, e eventualmente pegar a odd até meio baixa dos times mega favoritos, mas que eles estejam realmente me convencendo que estão num dia que vão entrar com tudo. Aí para mim, 1,30, 1,40 é valor já, eu meto bala. Não como punter, mas como trader, e já saio assim que sai o gol também, porque se ficar em odd baixa é um negócio meio tenso. Mas enfim, são várias formas de apostar, né? Eu particularmente gosto de apostar ao vivo. Vou começar a olhar os gols que a gente está falando aí, porque eu prefiro apostar mais em quem vai ganhar em match odds, handicaps e coisas assim. Mas legal, legal. E apostar em gols primeiro tempo, isso é uma coisa que é difícil, cara. Eu só perco dinheiro. É uma draga, assim, sabe? Aquelas dragas que fazem a limpeza do Rio Tietê, sabe, de São Paulo. Vai ter esqueletos, dinheiro meu ali e tal, de tudo que jeito, porque, nossa, vai que vai. Como é que você consegue ajustar aí para primeiro tempo os gols, Marco? Tem algum jeito, alguma dica aí?
Então, eu raramente aposto em gols no primeiro tempo. Parece que eu acredito que tem aquela lei de Murphy comigo. Se eu entro com um gol no primeiro tempo, não sai gol, com 2 minutos do segundo tempo, vai lá e sai um gol. Então, então eu prefiro apostar em gols no jogo todo. Me sinto mais confortável nesse mercado do que apostar gols apenas no primeiro tempo.
E tem aquela questão de que o time mais forte fica trabalhando, amaciando o time mais fraco, não só tecnicamente, como fisicamente também. E se precisar, no finalzinho, dá uma corrida, aperta e faz os gols, né? A impressão que dá... boa parte do mundo é uma explicação bem decente, questão, porque sai mais gol
agora,
no final.
A questão agora é que pode fazer 5 substituições, né? Então, isso dá para você colocar aí uma galera no segundo tempo para reverter o jogo, praticamente, né?
Mudar a cara do jogo, né? Se precisar. Com certeza. Eu acho que nesse ponto, Marcos, a gente vai ter que esperar para ver, né? Porque nunca teve antes, né? Então é algo... que a gente pode comparar com o que houve na Inglaterra, na Alemanha, perdão, que já começou e tem essa regra. Como é que você acha isso aí, na tua opinião, palpitão? Vai ser bom, ruim?
Eu acho que vai ser bem interessante, porque você pode trocar meio time, né? Se você for ver. E como a gente já falou aqui algumas vezes, por ser um campeonato de alta intensidade, os cinco que entrarem aí pode acrescentar um ritmo no jogo que às vezes ele estava perdendo com cansaço. Então eu acredito que isso pode ser bem positivo. E também, para quem faz entradas aí, Panther principalmente, em gols e tudo mais, pode ajudar bastante nos acréscimos dos jogos, porque a Premier League já costuma ser bem generosa com os acréscimos, principalmente no segundo tempo, e com 10 alterações aí, sim, para cada lado, pode esperar muitos minutos de acréscimos.
Agora eu vou dizer, beleza. Se isso no Brasil der certo, aqui em Santa Catarina, na segunda divisão, o Figueirense vai entrar com o time e vai ter o Avaí no banco, tá ligado?
Começa com um, sai com o outro. Galera, tá muito bom o papo, mas é aquilo. Se a gente ficar estendendo aqui, a gente fala sem parar, porque a gente gosta do futebol, inglês, principalmente dá pra ficar aí contando história, tudo. Mas, cara, muito obrigado pela tua presença aqui, por ter aceitado o convite, por ter participado lá da promoção que o Boa Passada 10 fez, procurando galera. Quem não conhece aí, ó, fica de olho no Marcos. Marcos, onde é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais? Tem algum nome, link, site? Você já comentou que vai fazer alguma coisa de trabalho no Quero Apostar, mas tem mais alguma outra forma de te encontrar?
Sim, eu tenho um Instagram profissional, @apostadornerola, onde eu publico vários vídeos lá, tipo, um conteúdo.
Maravilha, maravilha, cara. Então, por favor, de novo, aqui eu deixo o meu agradecimento e pode se despedir dos nossos ouvintes aí, por gentileza.
Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar falando aqui, o Rodrigo, o Bruno. Foi um prazer enorme falar com vocês. Eu já acompanhava o Aposta 10 há algum tempo. E também agradecer a todos os ouvintes e desejar boa sorte nessa volta da Premier League. Tenha calma nesse início, vamos ver qual que vai ser o padrão que vai voltar pós-pandemia. E vamos lucrar todo mundo junto.
Valeu, maravilha, maravilha. Encerramos mais um ApostaCast. Obrigado pela tua companhia. Valeu, fica com a gente. Escuta no SoundCloud, no iTunes, no seu ônibus, no seu caminho, embaixo da máscara. Mas fica com a gente. Valeu, tchau.
Falou, falou.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.